A sentença decretada pelo Tribunal Provincial de Luanda aos 17 ativistas cívicos está a dividir a opinião de analistas. Especialistas em direito reprovam a atitude do juiz da causa, Januário Domingos, que no final do processo decidiu fazer a convolução dos crimes de rebelião e tentativa de golpe de Estado, sobre os quais os 17 réus eram inicialmente acusados para o crime de associação de malfeitores, cuja pena, nos termos do Código Penal angolano, varia entre os 2 a 12 anos de prisão efetiva. Para o jornalista Reginaldo Silva, as penas foram pesadas demais na medida em que terão ultrapassado os níveis previsíveis, já que os arguídos tinham sido acusados por um crime, porém sentenciados por outro, o que, na sua visão, afetou o entendimento de quem é especialista na matéria.
Que era mais ou menos aguardada, mas que como ultrapassou aquele nível que estava previsto, não é? Com as penas foram de facto muito pesadas e houve de facto uma situação ainda mais complicada, até do ponto de vista da aplicação do direito, não é? Quebrada aos céus para muitas consciências e muitas sensibilidades jurídicas, onde me incluo, porque efetivamente as coisas, em termos de apreciação, pelos juízes que apreciaram o caso, foi de facto rompeu ou pelo menos afetou o entendimento que muitos juristas têm da aplicação do direito a esse nível, e ficou claro que esta sentença violou ou pelo menos afetou esta, digamos, este entendimento. Mas como dizia, o processo ainda não terminou, mas é evidente que eles já estão condenados, né? E depois ainda há a questão dos direitos dos réus, na fase do recurso, se suspende, se não suspende, outra polémica. Portanto, diríamos que o tribunal andou tão mal no julgamento deste caso, em termos, digamos, de apreciação de quem vê ou de quem está a acompanhar o processo de fora, que era previsível que este tipo de reações, sendo elas mais legítimas, menos legítimas, mais criticáveis, menos criticáveis, ela viesse a acontecer. E, portanto, não parece que o argumento de dizermos, e sobretudo...
A sentença ditada contra os réus mereceu diferentes reações a nível internacional. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, a União Europeia e a Amnistia Internacional são algumas instituições estrangeiras que reagiram ao acórdão do Tribunal Provincial de Luanda, considerando que o mesmo fere o direito e a liberdade de expressão. Luanda repudiou imediatamente a reação destes organismos internacionais, tendo convocado uma reunião com os diplomatas da União Europeia, onde advertiu para a não ingerência nos assuntos internos do país. O jornalista e analista político Reginaldo Silva considera o processo e as reações dele decorrentes como fraturante do ponto de vista político e social, que está a dividir o país e com agravante de ter consequências a nível internacional.
Foi e continua a ser um processo extremamente fraturante do ponto de vista político, do ponto de vista social, está a dividir profundamente o país, por mais que se falem em percentagens, quem está, ou quem conta, ou quem está a favor, ou quem não liga nenhum assunto, eu ficaria para já por esta fratura, sem pesar dos dois lados da balança, quem está de facto a favor ou quem está contra, porque não me parece que seja isso o mais importante, definir percentagens, se é 99, se é 50 para frente, ou se é 50 para trás. E o que, quanto a mim, neste momento é mais importante destacar é de facto esta divisão do país, com consequências internacionais, não é? Quer dizer, quando um processo judicial, e não acontece todos os dias isso, não é qualquer processo judicial que ultrapassa as fronteiras do país, por mais que efetivamente todos os países têm direito à sua soberania, os órgãos de soberania efetivamente têm este mandato, mas quando os processos atingem este nível de conflito, de contradição, eles efetivamente ultrapassam as fronteiras, não é? Não há como, quer dizer, é tal história de já não dá para tapar o sol com a peneira, né? Por mais que se alegue razões de soberania, no mundo cada vez mais globalizado, efetivamente, os governos ou os Estados já não têm possibilidades de, digamos, de fechar as fronteiras e dizer isto aqui é nosso, ninguém se mete. Até porque também é bom dizer-se, nesta altura, que efetivamente a Angola está ligada ao Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e, tratando-se efetivamente de um processo em que estiveram em causa e continuam a estar direitos fundamentais, portanto, não parece que seja tão anormal que os Estados ou que as organizações ou que personalidades além fronteiras se pronunciem sobre ele. Eu não estou a dizer se...
Em junho de 2015, a quando da sua detenção, os 17 ativistas eram acusados pelo crime de tentativa de rebelião e atentado contra o Presidente da República. Porém, após 5 meses de julgamento e por altura das alegações finais, o Ministério Público entendeu ilibá-los do crime de que vinham sendo acusados para imputá-los o delito de associação de malfeitores. No final do julgamento, o juiz entendeu fazer a convulsão dos crimes. Esta atitude do magistrado tem sido o centro da discórdia entre diferentes juristas que analisam o processo. Para o constitucionalista Esteves Hilário, faltou neste processo o respeito ao princípio do contraditório que devesse dar aos réus a possibilidade de se defenderem das novas acusações. O jurista que reprova a convolução do crime feita pelo juiz da causa entende que a sentença peca pelo facto de não ter havido uma nota prévia sobre a acusação de associação de malfeitores.
Estamos a tratar da convolução para um outro tipo penal. Aí é que eu acho que, primeiro, por isso é que eu estava a dizer, é preciso que se digam quais são os factos de que os indivíduos estão a ser acusados. Primeiro ponto, para dar possibilidade a que eles contradigam a acusação, dizendo não fui eu que cometi esse facto, não estive na hora do facto, enfim, uma série de coisas para, em sua defesa, contradizendo, indo contra aquilo que foi dito pela acusação. Que esses factos são subsumíveis ao tipo penal A, B, C e D. Portanto, é preciso dizer aos réus que os senhores estão a ser acusados dos factos A, B, C e D, que estão previstos e são puníveis pelas normas A, B, C e D. Por quê? Para que essas pessoas, em sua defesa, possam contradizer não apenas os factos, mas também a subsunção desses factos à norma, dizendo, olha, por exemplo, este facto específico não se enquadra na norma prevista, como por exemplo a defesa, poderia muito bem, se tivesse tido nota prévia disso, poderia muito bem dizer que não, eles estavam reunidos ali para o cometimento daquele crime, por exemplo, de um facto criminoso, e não é uma associação que já tem cometido outros delitos, porque para configurar essa associação de malfeitores, é um indivíduo, um grupo de indivíduos que se reúne com o fito único de cometer crimes. Sim. Portanto, é como se tivéssemos um grupo de empresários do crime, ou seja, o seu objeto social é a prática de factos criminosos previstos por lei, não é? Portanto, isso aqui, por isso é que eu acho que o princípio do contraditório previsto na Constituição não foi amplamente, porque é aquilo que eu disse inicialmente, não se pode falar em contraditório se não se falar na ampla defesa. Quando nós falamos, e por isso é que eu fiz questão de dizer que o contraditório abraça a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. Por isso é que está o duplo grau de jurisdição, que ele pode ir para outro grau de jurisdição.
Contrariando o jurista Esteves Hilário, o advogado Tito Cambange refere que a convolução no processo judicial é legal e respeita as normas da Constituição. O jurista prefere julgar na reserva, aguardando pela decisão do Tribunal Supremo, ao qual os defensores dos réus já recorreram.
E a lei diz que pode, mas apresenta aqui um argumento, desde que os elementos constitutivos desse crime estejam lá. Elementos constitutivos são aqueles elementos que podem vir fazer parte do crime, que vão ajudar em concreto para vir condenar o agente.
Elementos objetivos.
Agora, repare uma coisa, ou o elemento do tipo está lá, ou alguns factos, algumas circunstâncias... Estavam a ser acusados do crime de atentado, estavam a ser acusados do crime de
atos preparatórios
de rebelião, atentado contra o Presidente da República e contra os órgãos de soberania. Mas depois o juiz da causa disse não. Então, verificou-se que há elementos constitutivos do crime de são de malfeitores. Eu disse aqui a priori e volto a repetir. Não basta o juiz emitir esse juízo de opinião. E aqui vamos levantar essas hipóteses, se efetivamente esse elemento estiverem previsto, pode. Esses elementos não estiverem previstos, o juiz andou no mau caminho e decidiu mal. Por isso é que eu prefiro julgar na reserva. Porque julgar na reserva significa o quê? O Tribunal Supremo, nesse caso em concreto, vai avaliar como órgão que tem legitimidade para tal, vai avaliar e vai dizer o juiz andou no mau caminho, as partes têm toda a legitimidade. Isto é, quer nas razões de facto, quer nas razões de direito, vê demonstrar efetivamente ao Tribunal Supremo que os elementos de facto, os elementos constitutivos do crime não estão previstos, não foram verificados, logo o Tribunal decidiu mal. Não vamos... É assim, nós não podemos reduzir o nosso sistema judicial num único processo. Há muitos processos que ocorrem em situações dessas. Já vi processos em que um juiz, no caso em concreto, por exemplo, no caso em que alguém foi a uma casa e decidiu furtar um bem, a acusação foi de furto, o despacho de pronúncia também foi de furto, mas na altura da condenação o juiz viu que se verificaram os elementos constitutivos do crime de roubo. E o juiz condenou o agente pelo crime de roubo. Então, se nós olharmos, por causa desse processo que é muito mediático, que veio, entre aspas, servir de um exame ao nosso sistema judicial, mas nós não podemos ver as coisas nessa perspectiva, o sistema judicial é um todo, há determinadas coisas. Não é o facto, às vezes, de um juiz fazer uma má qualificação dos factos que depois vai dar lugar a uma condenação e que, posteriormente, o Tribunal Supremo virá ou não a tomar uma decisão contrária àquela que o Tribunal de Primeira Instância tomou. Então, o que nos resta é esperar, é acreditar nessas instituições e que a justiça seja feita.
Tito Cambanjo defende, por outro lado, que a convolução enquanto princípio basilar do direito é passível de ser aplicada, embora considere que o juiz devia ter sido mais brando na sua decisão. Para ele, esta medida não viola nenhuma norma, mas obriga o magistrado a provar que os elementos constitutivos desta pena aplicada estão previstos. Caso contrário, o processo será considerado nulo pelo Tribunal Supremo. O jurista Esteves Hilário, por sua vez, chama a atenção para o respeito do princípio da constitucionalidade, referido no artigo 177 da Constituição da República, que orienta os juízes a conformarem em suas decisões à Carta Magna de Angola, antes de tudo, para a posterior conformarem à legalidade. Para o jurista, o juiz do caso 15-2 referiu à Constituição da República ao fazer a convolação no fim do julgamento, não permitindo que o crime convolado fosse amplamente discutido durante as audiências.
No meu entender, ele fere a Constituição a partir do momento em que ele não permite ou faz a convolação no fim sem permitir que esse assunto convolado seja discutido nos debates do julgamento. Sem dizer, não é que seja inconstitucional a convolação, é que a convolação de um tipo penal que não foi discutido durante as audiências fere o princípio do contraditório, é isso que eu quero dizer. Portanto, é assim, foram discutidos N factos. Dentro dessa discussão, vem-se a perceber que há o desvio para um outro tipo penal, a convolação é legal e é constitucional. Portanto, ela só é legal e, é, sobretudo, só é constitucional se ela tiver sido produzida das discussões em sede de julgamento. É isso que eu quero dizer.
O Tribunal de Luanda decidiu aplicar a pena de prisão diferente a cada um dos réus. O jornalista, docente universitário e ativista Domingos da Cruz foi condenado a 8 anos, ao passo que Luate Beirão a 5 anos, sendo que os outros 15 arguídos foram condenados apenas que variam dos 2 anos e 6 meses aos 4 anos. Sobre as diferentes molduras penais, o jurista Tito Cambanje refere que a medida é legal num Estado democrático de direito, apesar de entender, uma vez mais, que devia haver penas mais brandas.
É absolutamente normal, é assim que as coisas devem proceder num Estado de Direito Democrático, por isso é que temos penas diferentes. Não é o único caso, há vários casos assim, e nós, olhando para os casos em concreto e para o passado, para as circunstâncias atenuantes, as circunstâncias agravantes, noto aqui que muitos são réus primários e nessa circunstância algumas não foram tidas em conta e poderiam rigorosamente penas mais brandas do que aquelas que o juiz decidiu.
Por seu turno, o constitucionalista Esteves Hilário esclarece que o facto de estarem todos envolvidos no mesmo processo não implica que tenham a mesma pena, pelo que isto depende da responsabilidade de cada um no crime de que são acusados. Os advogados de defesa dos ativistas já recorreram da sentença ditada pelo Tribunal Provincial de Luanda. Por esta altura, aguardam a avaliação do processo a ser feita pelo Tribunal Supremo. O jurista Tito Cambanje explica que o direito de recurso ao Supremo não é restrito aos defensores dos réus. O Ministério Público também pode recorrer da sentença, caso assim entender. O advogado pensa, por outro lado, que esta prática é normal num Estado democrático e de direito como Angola.
Eles têm os chamados 8 dias, eles vão apresentar um documento, são as alegações. Nessas alegações, os advogados vão apresentar as razões de facto e direito que não concordam com a posição tomada pelo tribunal. O Ministério Público, num processo dessa natureza, também é obrigado a entrar por recurso, não sabe se vai recorrer mesmo ou não, e sobre que matérias é que vai. Nesse caso, em concreto, é obrigatório, o Ministério Público é obrigado a recorrer. Vai recorrer, já recorreu também, tal como os advogados, há um período de tempo, que são os 8 dias, para apresentar essas alegações. Nas alegações é onde os advogados ou o Ministério Público vai apresentar em rigor as razões de facto e direito com as quais não concorre na tomada de decisão do próprio tribunal. Depois o processo vai para o Tribunal Supremo. No Supremo, os venerandos juízes, como disse, são aquelas pessoas que nós podemos chamar os mais experimentados, diferentemente do processo em primeira instância, são mais pessoas a analisar o caso em concreto, pessoas mais bem experimentadas, estudam essas matérias com alguma cuidado, com muito rigor, vão analisar e eventualmente podem absolver, olhar para o caso em concreto em que o juiz qualificou mal o processo. Só a título de exemplo, em Angola já há muitos processos em que o juiz de primeira instância condenou o processo, quando foi para o Tribunal Supremo, o Tribunal Supremo absolveu. É uma prática absolutamente normal, é assim que as coisas devem ser no Estado de Direito Democrático, e é assim que também acontece em Angola.
Uma vez reanalisados os factos pelo Tribunal Supremo, esta instituição judicial de recurso tem 3 possibilidades: o agravamento da pena, conforme previsto no Código Penal Angolano, no seu artigo 667, a confirmação da decisão do tribunal ou decretar a nulidade do processo. A declaração de nulidade do processo por inconstitucionalidade, segundo o jurista Esteves Hilário, pressupõe a restituição à liberdade aos réus e todos os outros efeitos secundários da condenação desaparecem.
O Tribunal Constitucional diz assim: eu declaro nulo esse processo porque fere a Constituição. Logo, ele não gera efeitos jurídicos, ou seja, as pessoas são restituídas àquela situação que estavam antes desse processo. Portanto, é como se o processo não tivesse existido. Portanto, é assim, ao declarar nulo o processo por inconstitucionalidade, obviamente o processo deixou de existir. Aqueles que estavam condenados por um processo que já não existe mais, por maioria de razão, são restituídos à liberdade imediatamente, e todos os outros efeitos secundários da condenação também desaparecem.
O Tribunal Supremo não deverá agravar a sentença decretada pelo Tribunal de Comarca, a menos que este órgão entenda que quer a Associação de Malfeitores, quer os atos preparatórios de rebelião, não são os tipos penais que se aplicam àqueles factos e deverá, neste caso, encontrar uma pena maior.
O Tribunal Supremo não poderá reformar a decisão do Tribunal Provincial agravando a pena, ou seja, eles foram condenados, se a memória não me traiçou, a pena mais gravosa, 8 anos, não é?
Sim.
Portanto, o Tribunal Supremo dizer, não, agora não são 8, são 10, não é? Portanto, isso, em regra, analisados os factos com os mesmos tipos penais, é proibido. Agora, o Tribunal pode entender que quer a associação de malfeitores, quer os atos preparatórios de rebelião, não são os tipos penais que se aplicam àqueles factos, e ir buscar outros tipos penais e aí agravar a pena, encontrar uma pena maior. Portanto, em tese, eu quero crer que o Tribunal Supremo cingir-se-á nos dois tipos penais.
Em sede de alegação ao Tribunal Supremo, os advogados de defesa poderão fazer um pedido cautelar de habeas corpus, segundo afirmaram os juristas. O facto de, no final do processo, o juiz dos 15+2 ter feito a convolução de crime, em consequência disso condenar os arguídos, alguns especialistas em direito entendem que o magistrado já tinha previamente uma opinião formulada sobre o processo. Esta prática, de acordo com o jurista Tito Cambange, tem sido recorrente em Angola, pelo que, refere o advogado, é reprovável e deve ser combatida, sob pena de se continuar a fazer uma avaliação negativa do sistema de justiça de Angola.
Dessa prática tem sido recorrente, não é o primeiro julgamento que acontece isso. Para nós temos mais ou menos noção, no processo Jorge Valério, o juiz procedeu da mesma forma, e mal. Em que o efeito da pena, os advogados decidiram recorrer na hora e ele não considerou, não deu aquilo o efeito suspensivo. Mas nós precisamos combater isso. No facto de um juiz condenar mal, que nós vamos avaliar a nossa justiça assim. Devemos combater o que às vezes acontece, em que um julgamento vem a ser um mero ato formal, sem conteúdo, em que o juiz já tem a opinião formada dele na cabeça e vai conduzir todo o julgamento com base nessa convicção e depois condenar. Devemos sistematicamente condenar práticas dessas. Temos juízes muito bons que não se deixam levar por essa prática e decidem com base na lei, na sua convicção. Um processo não é suficiente para se avaliar todo o sistema judicial. Alguns juízes decidem essa prática, mas muitos não, e quer o Dr. Benja, quer outros advogados aqui na sala, vão concordar que temos muitos juízes que não procedem.
O jurista Tito Cambange e o constitucionalista Esteves Hilário, quando falavam, na última terça-feira em Luanda, num debate promovido pela TV Zimbo, a propósito da condenação dos 15 mais 10. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.